Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Complexos, né? Ano passado foi Rio de Trás para Frente, em 2019 foi Fronteiras, 2018 Lugar de Escuta, 2017 O Escritor como Leitor. E esse ano a gente tem os rótulos, né? Que me parece.
A gente já teve uma edição que era Ética e Pós-Verdade, que a gente fez um livro sobre Ética e Pós-Verdade, né? Nós, enquanto festival, editamos já dois livros. Nós fizemos já três livros. Um livro logo no início, que foi um concurso literário. Vou fazer esse parênteses para te contar isso. A gente fez um concurso literário acho que 2014, 2013, e publicamos 60 autores paranaenses, né, entre conto, poesia e crônica. Depois a gente fez. E depois a gente começou a produzir livros com a editora Dublinense. Então a gente editou um livro chamado Ética e Pós-Verdade. E o segundo livro que saiu daquele festival de 2019, o último presencial, que foi o tema de Fronteiras. Então todos os autores que vieram falar de Fronteiras produziram textos, e a gente tem esse livro para a editora Dublinense. Então, você vê que a gente tenta estar em todos os lugares, né?
Sim. Sim. Que ótimo. Como é que foi feita essa a escolha desse tema, né? Que eu acho que assim, quando eu vi o tema, eu pensei, nossa, isso é cirúrgico, né? Assim, é um pinçado aí de um ponto da nossa, desse momento, né, da nossa sociedade, enfim, do mundo mesmo, né, onde a questão dos rótulos e dos preconceitos está muito, muito presente, né, isso principalmente nas redes sociais, né, as pessoas são facilmente rotuladas, né, e colocadas num certo quadradinho ali, que é aquilo que ela representa, aquilo que ela é, e acabou.
Eu vi uma a gente começa o evento muito antes, né? Quando a gente, né, desde inscrição de edital até aprovação, até captação, esse ano ainda mais, porque a gente parou na pandemia, e apesar de estarmos ainda em pandemia, mas voltamos às atividades presenciais, né? Mas o tema eles surgiu de uma palestra, na verdade, da Chimamanda, que a gente tinha assistido aqui, eu e o Manuel, que é o curador. A gente tinha conversado sobre esse tema, porque ela fala do perigo de se conhecer a história por um lado só. E essa é um vídeo antigo da Chimamanda que tem na internet, acho que ela, se não me engano, é no TED que ela fala, no TED Talk, aquilo ficou assim, né? Primeiro que é um desejo antigo trazer a Chimamanda, que não foi possível, mas está, né, na nossa lista de desejos. Sim. Mas esse tema era muito bom, né? Quando você faz justamente o contrário do que a gente quer fazer quando a gente fala isso de literatura, de psicanálise, ou de filosofia, ou de qualquer área do pensamento, que é o rótulo, ele restringe, né? Ele restringe muito o pensamento. Então, você coloca uma etiqueta que normalmente cabe pouquíssima informação, né? E você não sabe muito o que está do outro lado, ou o que está por dentro, ou o que. Então, a cabo e a direito, assim, todo mundo vive um pouco isso, sabe? Claro que na sociedade atual, e principalmente no momento político atual que a gente vive no Brasil, no mundo, mas falando só de Brasil, essa coisa de também ter cada um, a gente dividiu as pessoas em lados, né? E a gente achata toda a complexidade disso. né? É, não estou falando que não tem que assumir lado, tem, não é isso, mas eu estou falando não quando eu assumo um lado, né? Mas quando alguém atribui alguma coisa a mim, né? Alguém me rotula, alguém vem com um manualzinho de instrução muito restrito, sabe? E é justamente o contrário do que a gente quer de qualquer pessoa que tem um mínimo compromisso com o pensamento quer, né?
Uhum.
Então, os temas do Literacultura, eles são pensados de forma muito ampla, exatamente para abarcar todo tipo de contribuição. Uhum. Né? Então, quando a gente, se você olha para a programação desse ano, é claro que a gente não consegue esgotar a quantidade de rótulos, assim, tem coisas que a gente quis muito colocar, mas não cabe no tempo mesmo do festival, mas pelo menos que saia de lá com algumas reflexões e que isso gere frutos, né? Gere reflexões para frente.
Sim, sim. É uma das intenções do festival produzir essa reflexão, esse, digamos assim, botar uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu imagino que, enfim, como ele é aberto, ele é público, ele é amplo, uhum, né? Ele é plural, né? Em todas as formas possíveis, né? Me parece que também a resposta das pessoas também é muito plural, né? É,
uhum,
do público que participa. Né? Como é que você vê, assim, a devolutiva, né? O que volta, né? A partir dessa entrega que o festival realiza?
O que a gente observa até hoje é que ele tem essa essência de encontro, né? Então, a gente vê isso acontecendo toda hora lá. As pessoas se encontram com seus autores favoritos e ficam muito felizes por isso. Eu sempre quis ver o fulano, eu sempre quis não sei o quê, e tem acesso e conversa e tal. É, ou com textos que não conhecia, ou com, né? Então, tem esse encontro. Tem um encontro do próprio público, dos próprios participantes, das próprias pessoas que estão lá. É muito bonito de ver isso, como uma festa. As pessoas já chegam se cumprimentando uns aos outros, assim. Então, e tem esse lugar, assim, de promover, sabe, esse encontro. E uma coisa que a gente observa que ano após ano, assim, a gente vem colhendo uns depoimentos, tipo, eu conheci o fulano no Literacultura e agora a gente está fazendo um projeto de tal jeito. Ou, lembra quando o fulano de tal, a Cicrana, veio e a gente se encontrou e trará, e agora a gente seguiu e estamos fazendo um projeto acadêmico, ou um livro, ou eu estou traduzindo o livro dele, ou, sabe, assim, você vai percebendo que isso vai dando frutos mesmo, isso vai meio que enraizando e vai criando muitos caminhos, né? Alguns a gente não fica nem sabendo, assim. E isso cumpre a função, né? Que é de fazer encontros mesmo e dar essa injeção de ânimo na gente, né? Sabe aquela frase que pegou muito há um tempo atrás, que era ninguém solta a mão de ninguém, né?
Sim.
Eu ainda digo assim, mas dá pra gente soltar pra poder puxar mais gente pra roda, né?
Sim. Sim.
Também não dá pra ser um encontro só de iguais, né?
Uhum.
Isso é uma coisa que a gente defende muito, por isso que eu sempre, quando eu falo com as pessoas, eu falo, chama um amigo que não conhece o evento, que você nem imaginou que ele ia gostar, né? Vai que gosta muito, sabe?
Uhum.
E começa a fazer parte dessa ciranda, né?
Uhum.
Então, eu acho que sim, eu percebo isso. A gente colhe muito o depoimento, assim, muito gostoso, sabe?
Sim, sim, sim. Sim. Esse, né, você fala essa roda, essa ciranda, isso é algo que digamos assim, da cultura popular, da cultura talvez de outros momentos, da nossa infância, enfim, né, tem algo de de lúdico, né, também nesse, nesse movimento, né? Assim, quando você fala do encontro, eu penso esse encontro como algo nesse sentido, assim, né, do, do prazeroso, do vivo, né, do divertido.
É, sobretudo uma festa, né? Essa é a intenção, é sobretudo uma festa, né? E é nessa festividade, assim, nessa celebração, vou usar acho que o termo mais apropriado ainda do que só na festa, assim, mas uma celebração, né, de encontros, uma celebração de abrir a cabeça, uma celebração de pensar diferente, de conhecer coisas novas, né? Eu acho que é que tem isso, assim. Claro, eu faço essa associação com a ciranda porque eu acho, acho muito bonita essa imagem, né? Como boa pernambucana, cresci, cresci dançando a ciranda desde o colégio, né?
Então,
mas tem esse sentido, assim, de que a gente pode dar as mãos mesmo e dançar juntos, sabe? E fazer também isso um momento de comunhão, né?
Eu acho tão legal isso que você traz, porque agora as coisas já estão um pouco mais leves, assim, né? Mas eu vim para cá em 96, para Curitiba em 96, e o curitibano sempre foi mais reservado, mais, né, cuidadoso aí, e de repente você traz aí uma analogia, né, de um encontro muito mais, como eu posso dizer, vivo, né? Até talvez seja um traço que você traz da cultura pernambucana também, né? Que quer queira, quer não, é o mesmo país, mas quando a gente vai daqui para lá, ou você vem daqui de lá para cá, a gente encontra, assim, traços de culturas que são muito peculiares desses lugares, né? E você acha que essa parte da sua história, né, ela pesa aí no desenho, digamos assim, dessa festa?
Acho que sim. Uma parte eu diria que sim, outra parte eu diria que talvez, né? A parte que sim, porque para onde a gente vai, a gente se carrega, né?
Isso.
Então, qualquer lugar que eu for, eu vou comigo, eu vou com o que eu aprendi. Minha mala de referências é a minha mala de referências, essa é muito interna, né? E outra parte eu digo que talvez porque, pensando em rótulos, né, em estereótipos e preconceitos, nem todo pernambucano é festivo do jeito que nem todo paranaense ou curitibano é fechado, né?
Isso.
Eu já ouvi muito isso, claro, você também, né? Mas eu conheço curitibanos muito mais festivos do que outros pernambucanos que conheço, e vice-versa. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma generalização que acontece, talvez por quantidade, por oportunidade, uma cidade de praia diferente de uma cidade de frio, né? Uma imigração de tal jeito ou de tal forma também contribui, e por aí a gente sabe como se dá o processo cultural de cada lugar. Outra parte eu tenho, e a parte que eu digo que sim, né, que isso é meu, assim, não sei se do lugar, mas é também uma coisa familiar, né, eu tenho uma família que é muito comunicativa, eu tenho muitos irmãos, nós somos muito favoráveis a isso, aos encontros, nós somos mais barulhentos, nós somos muito agitados e provocadores, então uma parte é cultural, outra parte é pessoal, outra parte é familiar, enfim. Mas era uma boa a gente discutir isso também, dos estereótipos das cidades, né? Isso
é sim, né? Exatamente. Um exemplo é, enfim, eu vim de Santa Catarina enfim, é uma outra cultura também, um outro jeito, mas também não é, e é exatamente isso, assim, né? Tem um certo padrão que a gente define, né, como uma forma de um certo lugar, uma zona de conforto, digamos assim. Ah, o curitibano é assim, ah, o pernambucano é assado, ah, o catarinense, o paulista, o gaúcho, né, E eu acho que é legal quando a gente consegue enxergar a pessoa para além disso, né? E que tudo isso se desmonta, né?
Assim, não... Eu tenho um amigo que é um professor universitário, e ele é muito, uma pessoa muito séria, assim, ele é pernambucano, né? Ele é de Recife também. Mora aqui há muito mais tempo do que eu, assim. E ele é um cara mais sério, assim, de jeito, de hábitos e tal, e ele é negro, né? E ele, eu lembro uma vez que ele me disse assim, é engraçado, assim, são muitos anos, ele disse, é engraçado, né? Eu passo num lugar, as pessoas olham pra mim e dizem, recifense, negro, logo toca tambor. Ele falou, eu nem sei, eu nem gosto de carnaval, eu nem sei tocar nada, entendeu? E a gente tava passando no lugar, e aí o pessoal já imaginou que por ele ser negro e ser de Recife, logo ele sabia tocar tambor no carnaval, né? Então, nem todo pernambucano gosta de carnaval, né, por exemplo.
Sim, né?
E uma parte disso é a construção do coletivo, claro. Né? Essa imagem que a gente tem de curitibano é mais fechado, de pernambucano é mais festivo. Eu já ouvi coisas aqui, assim, né? Por ser de Recife, assim, como se a gente levasse a vida muito mais na boa, como se a gente fosse mais preguiçoso, como se fosse mais ousado, né? Claro, isso também tem a ver com a construção do coletivo, sim, sem dúvida. Mas não dá para a gente pensar nisso quando você tira do coletivo e aplica no individual, né? Então, nem todo mundo de Recife gosta de carnaval e toca tambor. Eu sinto, mas nem todo mundo.
Sim, sim, exatamente. Exatamente. Isso é curioso mesmo, né? Porque, enfim... O meu avô, ele era... O meu avô é pernambucano também. Era, né? Faleceu já. Né, e da minha família, assim, ele era... Foi a minha referência em relação a esse universo das artes mesmo. Né, ele tocava numa rádio, ele lia, né? E diferente, né, do restante da minha família, assim, né? E enfim, né? Então... não era um cara preguiçoso, né? Não era um cara, né, que só queria festa, né? E enfim, eu na verdade, assim, são estereótipos, né, que vão se montando, né, e que vão reduzindo as pessoas, né? E seria, digamos assim, seria essa intenção, talvez, do tema desse ano, do...
Sim,
pensar sobre isso.
É, exatamente, é não reduzir, né? A gente, de alguma forma, para que a gente se situe, se dê contorno, borda, a gente cria alguns rótulos, né? A gente cria isso, né? Assim, a gente entende que uma cidade é de tal forma, ou que uma pessoa é de tal forma, ou que tal grupo é de tal forma. Isso é legítimo, é importante para que a gente se situe. Né? Mas como escreveu na edição desse ano o César Tridatali, que trabalha com a gente na Intercultura e é um escritor daqui de Curitiba, ele fala que é importante ter esse contorno, né? Mas que eles sejam porosos, assim. Né? Então, que ele eu achei muito bonita essa expressão, então, assim, que ele deixe também ser atravessado, né? Que isso não seja um muro, né? Mas sim uma pele com poros. Né? Então, ninguém está exatamente defendendo o contrário disso, né? De que as coisas não tenham contornos, que isso não é legítimo, mas isso não pode ser. Isso não pode ser uma. Como se diz, uma coisa impenetrável, ou que, né, que não entra e saia nada. Eu achei muito bonita essa imagem que o César fez de que esses contornos sejam porosos.
Sim, também achei bem
nada
legal.
Como um escritor, né, para dizer.
exatamente, bem bonito mesmo. Bem bonito.
Refletir desse jeito.
É, isso mesmo. E esse ano vai ser na Fábrica, então, Espaço Cultural, a Fábrica.
Isso.
O que movimentou essa mudança da... Porque é um outro espaço, né, que você, né, como você trouxe, né, vai ter outras atividades, outras interações, né?
Se você pegar o histórico, assim, do Líder Cultura, a gente gosta muito de inaugurar espaços novos para o Líder Cultura, né? Claro, são espaços que já existem, já fazem suas atividades. Eu digo, quanto atividade nossa, assim. A gente já fez na Sociedade Garibaldi, a gente já fez no Clube Concórdia, a gente já fez no Sesc da Esquina, já fez na Capela Santa Maria. A gente gosta muito de inaugurar espaços novos, assim. Tem um produtor que está desde o primeiro ano, que é o Luiz Tovar. Ele acaba um ano antes de começar, antes de pensar, nem encerrou a edição, ele fala assim: o que é que a gente vai inventar para o ano que vem? Então, parece ser muito da natureza desse evento, ser muito inquieto, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.